Agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouça a ministração da Palavra de Deus.
Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Já sentimos grandemente a presença de Deus neste lugar. E pela visão, pela revelação do Espírito Santo, já vamos entrar na palavra. Tem reboliço aí na África. Tem reboliço, mas esse reboliço é de Deus. É a presença do Espírito Santo. Você aí em Moçambique, você aí em Guiné-Bissau, porque o Senhor tem me mostrado esses últimos dias o povo africano. O Senhor tem olhado, o Senhor tem se agradado, o Senhor tem a sua mão poderosa sobre a tua vida. Povo africano, aí no Catar, aí em vários países, também aqui no Brasil, o Senhor tem honrado, o Senhor tem falado, o Senhor tem usado vidas, o Senhor tem usado vasos, o Senhor tem falado comigo. Estou eu usando trombetas na terra, mas que trombetas são essa, missionária? Essas trombetas são os pregadores, são as pregadoras, são aqueles que estão agora nesses dias, nesses últimos dias, estão falando, estão revelando e entregando tudo aquilo que o Senhor tem colocado. Então você receba nesta noite, da parte do Senhor, tudo aquilo que Ele tem para a tua vida. Nós vamos entrar na palavra. A palavra que o Senhor me deu está em Apocalipse, capítulo de número 3 e verso de número 11. Apocalipse, capítulo de número 3 e verso de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: eis que venho sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. E o Espírito Santo falava comigo sobre esta mensagem. Nós só podemos guardar aquilo que nós temos. Nós não temos como guardar aquilo que nós não temos. Então, se você tem a presença de Deus, se você tem comunhão com Deus, se você tem oração diante de Deus, se tu tens renúncia diante do Deus Todo-Poderoso, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Não podemos guardar aquilo que não temos. E o Espírito Santo revelará para mim que muitos têm guardado sim, mas têm guardado mágoa, têm guardado rancor, têm guardado falta de perdão, têm guardado ira, têm guardado revolta dentro do seu coração, na sua mente. Mas eu digo para você nesta noite: lança isso tudo aos pés do Deus Todo-Poderoso, porque isso faz mal, porque isso traz enfermidade para a alma, porque isso não é bom, não agrada ao Senhor. Mas a partir do momento que nós começamos a guardar tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é de Deus, tudo aquilo que vem do céu, aí sim nós estamos em completa sintonia com Deus e Deus conosco. Eu sempre digo: Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. E se você tem compromisso com Ele, e se você está guardando no teu coração todas as palavras que são pregadas através dos meios de comunicação, através desta rádio UPV, Unidos para Vencer, você está no caminho certo, porque Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Então guardemos no nosso coração tudo aquilo que é bom. Aquilo que não é bom, lance fora, jogue fora, sabe, esta mágoa que tu tens dentro do teu coração, lance aos pés de Jesus. Eu te convido nesta noite a se lançar para Jesus. Eu te convido nesta noite a fazer um compromisso com Jesus, a ter uma experiência com este Deus, porque eu falo que este Deus é poderoso para fazer, porque eu tenho o meu testemunho próprio. Eu tive câncer na minha garganta no ano de 2008. A minha sepultura estava aberta. A minha morte estava decretada. Mas quando o Senhor olhou para mim, o Senhor olhou para dentro do meu coração, o Senhor viu o que estava guardado dentro do meu coração. Ele disse, ele fez como lá Ezequias, quando Deus manda o profeta Isaías no capítulo 38 do livro de Isaías. Vai até Ezequias, diz para ele colocar em ordem a casa dele, porque a enfermidade dele é para a morte. Mas quando chega o Deus Todo-Poderoso, quando ele olha para mim e para você, quando ele vê o que está guardado dentro de nós, a fé está guardada, o amor está guardado, ei, tudo aquilo que não é bom eu lancei fora, eu lancei aos pés do Senhor, porque eu quero ter compromisso com o Senhor. Aí o Senhor deu uma oportunidade, o Deus Todo-Poderoso deu uma oportunidade para Ezequias. Assim Deus fez na vida da missionária Clarice. Era para a morte, era para a sepultura. Mas o Senhor decretou, vou eu fechar esta sepultura. Vou eu dar anos de vida para ela, porque ela é vaso, é instrumento nas minhas mãos. Oh, Deus de poder e Deus de glória. E eu sei que tem vasos, eu sei que tem muito instrumento. E o Senhor falará para mim sobre trombetas. Mas missionária, você está falando que Jesus vem sem demora, que é para nós guardar o que nós temos. E o Senhor mostrava para mim numa visão trombetas. Nós sabemos que quando Jesus vier buscar a sua igreja, ele diz, eis que cedo venho, guarda sem demora o que tu tens. Mas o Senhor mostrava para mim que na terra há trombetas. O Senhor nunca tinha me dado essa revelação. Eu vou passar para a igreja nesta noite, para você que está me ouvindo. O Senhor dizia, sabe quem são, filha? As minhas trombetas são aqueles que louvam o meu nome, aqueles que pregam a minha palavra, aqueles que evangelizam, aqueles que estão fazendo a obra, aquele que está abrindo a sua casa e reunindo multidões, um povo, um grupo de pessoas para ouvir esta rádio. Estas são as minhas trombetas, mas o Senhor mostrava que tem trombetas encostada, que tem trombetas pendurada, que tem trombetas que pararam de fazer a obra. Ei, eu falo hoje com você, você que tem chamada, você que foi chamado para pregar, você foi chamado para louvar, você foi chamado para pastorear, mas você deixou a sua trombeta e disse, eu não vou mais falar, eu não vou mais fazer a obra. O Senhor está falando contigo nesta noite, porque Ele está voltando. Ele está dizendo, eis que cedo venho. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Certo dia, há meses atrás, missionária Clarice faz uma oração. E eu pedi bem assim para o Senhor. Senhor, me ensina a ganhar almas. Este foi o meu pedido. Eu não pedi casa. Eu não pedi carro. Eu não pedi conta bancária. Não, eu pedi para o Senhor me ensinar a ganhar almas. Porque Ele está voltando. E quando Ele voltar, Ele vai requerer das minhas mãos, Ele vai requerer das tuas mãos o que tu fez. O que tu fez, porque tu parou, porque tu desanimou, porque tu desistiu da caminhada. Era um problema tão pequeno, era uma pedra tão pequena, e tu fez tão grande. O Senhor manda dizer para você que este problema não é nada diante do sofrimento que ele passou naquela cruz. Esta enfermidade não é nada diante da dor que ele sentiu naquela cruz. Este problema, esta angústia, esta ansiedade não é nada diante do que o nosso Jesus passou. Então prossiga, toque a trombeta. Nós estamos em dias angustiosos. Deus está usando através dos meios de comunicação. Esta palavra está chegando aí na África. Esta palavra está chegando no Catar. Esta palavra está chegando em vários países. Está chegando no Brasil. Está adentrando os lares. Está falando contigo nesta noite. Deus está falando para você não desistir, para você prosseguir, para você continuar, porque Ele está voltando. Certa vez, o Senhor me dera revelações, o Senhor me dera uma revelação, aonde tinha um anjo, entenda, tinha um anjo com uma Bíblia aberta na ponta de uma mesa. E do lado direito deste anjo, tinha uma fila. E eu estava nesta fila, nesta revelação. Quando o anjo falava com a pessoa que estava na minha frente, somente a pessoa ouvia a revelação, porque a revelação era particular para aquela pessoa. Quando chegou a minha vez, o anjo falou para mim, apontou no rodapé da Bíblia e disse: leia aqui. E eu não consegui ler, porque as letras eram muito pequenininhas. O anjo olhou para mim e disse: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu vim aqui nesta noite para dizer que Jesus está voltando. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. E passando esta revelação, voltando à oração que a missionária Clarice fez, me ensina, Senhor, a ganhar almas. O Senhor ouviu a minha oração, me levou lá para dentro do hospital regional e disse: vai visitar esta pessoa a qual vocês estão orando. E eu fui visitar. Eu não conhecia a senhora que estava lá, mas estava orando porque alguém passou o nome dela. E quando entrei naquele quarto, neste ano, no dia 10 de junho, e falando com ela, e ela dizendo para mim: mas como tu entrou aqui, se eu não te conheço? Eu disse: eu também não te conheço, mas Jesus te conhece. Eu quero dizer para você que Jesus te conhece. Jesus sabe o teu nome, Ele sabe o teu endereço, Ele sabe o problema que você está passando, Ele sabe as noites que tu perde de sono, Ele sabe quantas vezes tu tens chorado, a dor que tu tens sentido. Deus me revela aqui que tem uma mãe. Tu pede, tu suplica a Deus porque teu filho está lá dentro da prisão. Teu filho está lá dentro da prisão. Mas Deus manda dizer para ti: tu orou, tu pediu para Deus salvar teu filho. Deus vai salvar teu filho lá dentro da prisão. Muitas vezes o processo de Deus dói na nossa vida, porque nós pedimos algo para o Senhor. O Senhor sabe como trabalhar. O Senhor está trabalhando na vida do teu filho lá dentro da prisão. Porque de lá dentro ele vai sair um vaso de Deus. Porque lá dentro ele vai poder meditar, ele vai poder sentir, ele vai poder refletir. Então, só glorifica a Deus, viu, mãe? Glorifica a Deus, porque teu filho está lá preso. Nós temos que entender aquilo que Deus faz na nossa vida. E naquele dia, para a honra e para a glória de Deus, aquela mulher, ela olhou para mim e disse: então, missionária, ora por mim. E ali ela entregou a vida para Jesus. E passaram-se 10 dias. E o Espírito Santo novamente fez com que eu fosse para aquele hospital, mas não para visitar, para ficar como acompanhante daquela mulher. E naquele mesmo dia, naquela mesma tarde, ela segurando na minha mão, Jesus recolheu a alma daquela mulher, salva. Porque ela entregou a vida para Jesus. Eis que cedo venho, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Naquele dia, Jesus veio para aquela mulher. Naquele dia, foi dia de salvação para aquela mulher, porque ela entregou a vida dela para Jesus. E como está a tua vida? Como está o teu coração? O que tu tens guardado no teu coração? Sabe o que o Senhor falara para mim? O Senhor falou assim: muitos têm guardado riqueza, muitos têm guardado seus imóveis, muitos têm guardado seu dinheiro no banco, muitos têm guardado tantas coisas que não é pecado ter, mas não é prioridade na vida daquele que espera Jesus voltar. Certa vez, uma irmã, olhando a missionária Clarice, pregando aqui, pregando ali, ponto de culto, igreja, e eu ia de bicicleta. Eu era chamada a missionária da bicicleta. E ela orou a Deus. E ela disse: Deus, eu quero andar com esta profeta. E Deus ouviu a oração dela. Ela tem o seu carro. E a missionária tinha a bicicleta. Ela disse: missionária Clarice, de hoje em diante, tu não vais mais pregar de bicicleta. Tu vais andar comigo. Eu vou te levar para onde você for chamada. Missionária Clarice pregava dentro de Joinville, fora de Joinville. Os convites foram vindo, mas eu tinha a minha motorista, a minha bênção, aquela que Deus providenciou. Mas eu vou entrar ainda dentro da mensagem. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. A primeira vez que a missionária Clarice entrou no carro daquela irmã, tinha de tudo. Era bolsa bem vermelha, era sombrinha, era calçado. Tudo que você pode pensar que uma mulher carrega. Só não tinha Bíblia, só não tinha a presença de Deus. Aí eu entendi por que Deus me colocara lá dentro daquele automóvel com aquela irmã. Eu disse: irmã, tudo isso que tu carrega, tudo isso que tu tens aqui, não é da vontade de Deus. Tu estás carregando coisas que não agrada a Deus. Tu não precisa disso. Ela disse: o que eu preciso, missionária? Tu precisa ter a palavra de Deus aqui dentro do teu carro. Tu precisa que Jesus entre aqui dentro do teu carro, para nós ir fazer a obra. Hoje ela é uma missionária. No tempo ainda, né, de muitos tempo atrás que eu conheci ela, e ela me levava nos lugares, no tempo ainda do CD, ela começou a gravar CD de hinos. Começamos nós a distribuir pelas ruas, pelas esquinas. Nós saía de carro, ela abria o vidro do carro eletrônico e dizia: missionária, entrega. E nós fazia obra. Nós ia em vários lugares, né, fazendo a obra. Ela começou a distribuir Bíblias. Deus fez daquela mulher, Deus fez com que ela andasse com a profeta, como ela dizia. E Deus fez dela uma missionária. Hoje ela é uma missionária. Então guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Porque o que é para mim fazer, é para mim fazer. Mas o que é para você fazer, é para você fazer. Você que está fazendo a obra, continue. Você que está louvando, não pare. Você que está dirigindo aí esta obra, você missionário, missionária, está dizendo assim, ó, o Senhor me revela, está tão difícil, missionária, tu não sabe como é difícil. Eu estou num país que não é o meu país, mas foi o Senhor que te colocou lá, vazou, foi o Senhor que te levou para lá. Ei, Jesus está voltando. Fica na posição que Deus te chamou. Não saia da posição. Deus manda dizer: não saia da posição. Quem te colocou aí foi Deus. Tu falou assim ainda para Deus. Deus me revela. Ei, mas aquele, ele se expressa melhor, ele fala melhor. Não, Deus não quer o melhor. Deus quer você. É você que Deus chamou. Sabe por quê? Porque o teu coração, ele brama amor. O teu coração, ele ama estas vidas. Ele ama estas almas. Você tem compromisso, não é com o homem. O teu compromisso é com Deus. Jesus está voltando. Fica na posição. Não tira a mão do arado. Deus não se agrada daquele que olha para trás. O Senhor me dera outra revelação mais tarde. Eu subindo um morro muito íngreme, muito alto. Mas a voz dizia para mim: não olhe para trás. Tu só vai saber o que tem lá em cima se tu prosseguir. E na minha mão esquerda eu segurava alguém, e na minha mão direita eu segurava alguém. Sabe o que quer dizer isso? Nós não vamos subir só. Nós temos que encaminhar vidas. Nós temos que falar com vidas. Nós temos que continuar pregando a palavra. Nós temos que continuar fazendo a obra. Ei, não perca a oportunidade que Deus está dando para você. Esse trabalho que Deus colocou na tua mão, irmã do círculo de oração, não tira a mão do arado. Deus está falando contigo. É você mesmo que Deus quer. É no círculo de oração. Mas, irmã, tu diz bem assim para o Senhor: eu não sei ler. Ei, quem fala na tua boca é Deus. Os discípulos eram indoutos. Os discípulos não eram estudados, mas foi eles que Deus escolheu. Eles eram pescadores, mas foi eles que Deus escolheu. Assim é você, mulher. Mulher do ciclo da oração, não saia da posição, não saia. Porque senão Deus vai requerer de você. Jesus está voltando. Tome posse daquilo que Deus colocou na tua mão. Eu sempre digo que tudo que vem na nossa mão é presente de Deus. É presente de Deus. Ô, glória. Lá no Evangelho de Lucas, o Senhor me traz essa memória. Capítulo de número 14, verso de número 15. O Senhor fala: bem-aventurado aquele que comer pão no meu reino. Por que isso, missionária? Porque quando Deus me der aquela revelação, eu subindo aquela estrada íngreme, que eu segurava alguém do lado esquerdo, alguém do lado direito, E a voz que eu escutava dizia, não olhe para trás. Quando tu está subindo, quando tu está buscando, quando tu está esperando, eis que cedo venho. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Tem que chegar lá em cima. Tu só vais saber o que tem lá em cima se tu continuar, se tu perseverar. E na revelação que o Senhor me dera, segunda revelação, quando eu cheguei lá em cima, eu vi muitas pessoas sentadas, muitas mesas, muitos bancos, mas sabe o que tinha? Pão, muito pão, muito pão. E quando eu olhei para mim naquela revelação, eu estava me alimentando daquele pão. Era muito gostoso, muito saboroso. O que é isso, missionária? A palavra. Deus me deu de comer da sua palavra. Deus quer te dar de comer da sua palavra nesta noite. Deus quer te dar a revelação. Deus quer te mostrar o oculto, o profundo, os mistérios de Deus. Mas para isso, tu tem que perseverar. Para isso, tu tem que continuar. E Deus me confirmara através desta revelação. Porque o Senhor me dá, o Senhor me alimenta, o Senhor te dá, o Senhor te alimenta. Não precisa ser estudado, não precisa ter faculdade. Eu sempre falo para o Senhor, eu não tenho faculdade, eu tenho dificuldade. O Senhor se agrada daquele que tem dificuldade, porque é esses mesmo que Ele quer. É esses mesmo, é aquele que diz que não sabe, é esse que o Senhor quer. Aquele que diz assim para o Senhor, mas Senhor, eu só sei louvar no cantado, é esse que Deus quer. É esse, Deus não quer, aquele que pensa que é. O Senhor exalta aquele que é humilhado. Você foi humilhado? É você que o Senhor vai exaltar. Falaram mal de você? É esse que o Senhor vai levantar e vai mostrar. Este é meu escolhido. Jesus está voltando. O Senhor fala claramente para mim. Fique na posição. Esta enfermidade, o Senhor manda dizer, não é para a morte. Esta enfermidade é para a glória de Deus. É para glorificar o nome de Deus. Assim foi na vida aqui da missionária. Com um câncer na garganta no ano de 2008. Era para a sepultura. Era para a morte. Mas Deus fez como lá o profeta Isaías. Foi até Ezequias, como nós falávamos antes, e disse, põe em ordem a tua casa, a tua enfermidade é para a morte. Quando nós colocamos a nossa casa em ordem, quando nós colocamos a nossa vida em ordem, quando nós atentamos e guardamos no nosso coração, na nossa mente, aquilo que é bom, aquilo que é agradável, lançamos aos pés de Cristo tudo o que é ruim. Sai fora mágoa, sai fora rancor. Jogamos, lançamos, falta de perdão, falta de amor. Aí nós entramos num compromisso com Jesus. Aí Jesus pode voltar. Sabe por que Ele ainda não voltou? Porque Ele é misericórdia. Porque muitos ainda hão de ser salvos. Deus está falando nesses últimos dias grandemente. Deus está se revelando com poder e autoridade através dos meios de comunicação. Deus está usando trombetas na terra. Você é trombeta. Ei! Pega novamente, o Senhor manda dizer, pega novamente esta palavra, Pega esta Bíblia, pregador. Prega. Ei, ei, tchadakera. Pega. Sabe por quê? Porque o convite vai vir. O Senhor só está esperando tu tomar uma posição. Tomar uma decisão. Só está esperando. E canto ramassei, canchota paramassai. Ei, tchadai. Deus espera. Deus, Ele espera eu e você. Porque Ele está voltando. Lá no Evangelho de Lucas que eu relatava, quando Jesus falou: bem-aventurado aquele que comer pão no meu reino. E eu fui para a revelação. Ele relata um homem, uma parábola, que ele preparou um banquete, preparou uma grande ceia e chamou os convidados. Mas diz a palavra do Senhor que os convidados começaram a escusar-se, começaram a pedir desculpa, começaram a colocar pretexto, começaram a se embaraçar, começaram a colocar impedimento para ir, para aceitar aquele convite. O Senhor está falando. Ele tem uma mesa preparada, uma mesa espiritual, todas as vezes que através desses meios de comunicação a palavra é pregada, todas as vezes que os louvores são entoados através desses meios de comunicação, você pode não ver com seus olhos carnais, mas quem tem olhos espirituais enxerga que tem uma mesa espiritual preparada. E o que que tem nessa mesa missionária? Nessa mesa tem discernimento, tem sabedoria, tem fortaleza, tem ciência, tem fé, tem mansidão, tem prudência. Nessa mesa tem cura, nessa mesa tem libertação, nessa mesa tem pão. Mas nós precisamos somente atentar, somente desejar, somente dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero me alimentar deste banquete espiritual nesta noite. Eu quero me alimentar, Senhor. Porque Tu estás voltando, Jesus. Ei, você que não é batizado ainda com o Espírito Santo. Deus de poder e Deus de glória. Espírito Santo, pode te tocar nesta noite, aí onde tu estás. Tu precisa. Sabe por que tu não consegue prosseguir? Tu precisa ser batizado com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai te renovar, é o Espírito Santo que vai te pôr de pé, é o Espírito Santo que vai te usar. Ei, quem usa o pregador é o Espírito Santo, quem usa aquele que louva é o Espírito Santo, quem usa o pastor é o Espírito Santo, quem usa missionário é o Espírito Santo. Então dê liberdade ao Espírito Santo nesta noite. Deixa Ele usar a tua vida. Deixa Ele conduzir o teu ministério. Deixa Ele falar contigo nesta noite. Ele já está falando desde o começo deste culto. Ele já está dizendo para mim e para você: atenta. Atenta, porque Jesus está voltando. Guarda. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. E diz a palavra de Deus: aqueles que foram convidados foram indignos. O Senhor, aquele Senhor que preparou aquela ceia, aquele banquete, saiu e disse ao seu servo: ide por todos os caminhos, por todos os lugares, e trazei, porque a mesa, o banquete espiritual está preparado. Ei, o Senhor está falando contigo. Você que se afastou, você que está longe da presença do Senhor, você diz que crê em Deus, então volte hoje para Jesus. Volte hoje e se alimente desta mesa espiritual nesta noite. Peça ao Senhor hoje que escreva o teu nome no livro da vida, porque Jesus está voltando. A oportunidade é hoje. A oportunidade de amanhã é outro dia. Hoje é a oportunidade de você entregar a tua vida, do teu nome ser escrito no livro da vida, porque Jesus está voltando. E nesta manhã, passou um jovem lá em frente à nossa casa, de um centro de recuperação, pedindo doação de roupa, doação de alimento. Eu disse: como é o teu nome, moço? Hoje pela manhã eu preguei para um, e agora estou pregando para milhares de pessoas. Podemos pregar para um, e podemos pregar para muitos. E aquele moço disse: o meu nome é Mateus. Eu disse: Mateus, Deus manda dizer para você que Ele te dá mais uma oportunidade. Ele olhou para mim e disse: Ele me deu muitas. Eu disse: é, Ele te deu muitas, mas hoje Ele está falando que tem mais uma. Aí ele falando para mim: pois é, irmão, eu não consigo vencer o vício. Eu disse: você consegue sim. Aí ele se desviou do caminho, decepou alguém, a polícia decepou a orelha dele, abriu o crânio dele. Eu disse: Mateus, o que tu ganhou até agora? Ele disse: nada. Eu disse: então, Mateus, está na hora de você tomar uma posição, uma decisão, porque Jesus está voltando. Eu passei esta mensagem para ele, de Apocalipse 3, verso 11. Eis que cedo venho, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. E ele agradeceu, porque ele estava precisando daquela palavra. E eu digo para você nesta noite: não pare, não desista. Continue na posição que Deus te chamou. Viu, missionário, aí na África? Está difícil. Eu não estou falando para te agradar, eu estou falando aquilo que Deus está me mostrando. É, irmã, está difícil. O Senhor manda prosseguir, porque vai chegar um tempo que o Senhor vai mandar outros no seu lugar. É por um tempo, o Senhor manda dizer. Não é para toda a vida. O Senhor vai mandar outros no seu lugar. Porque Senhor, Deus conhece a nossa estrutura. Deus conhece o nosso corpo físico. Ele sabe. E quando eu falei aqui no início da mensagem, eu, missionária Clarice e pastor Célio, nós temos tido revelações. Eu já tenho essas revelações há 18 anos. Pastor Célio foi mais recente, sobre a África. Senhor, outro dia me falou muito fortemente Guiné-Bissau. O Senhor tem mostrado grandemente para nós a África. O Senhor tem nos ensinado línguas novas. Porque o Senhor tem mistério. Porque o Senhor está voltando. E Ele precisa de mim e de você como trombeta na terra. E no momento certo, o Senhor envia homens e mulheres para pregar a sua palavra, para cuidar de povos e nações, porque o Senhor olha primeiro o que está guardado no coração do homem e no coração da mulher. para daí Ele enviar. O Senhor está preparando homens e mulheres, trombetas de Deus na terra. Eu nunca tinha ouvido alguém pregar sobre isso, que nós somos trombeta. Eu já ouvi falar que somos vaso, somos instrumento. Eu disse, Senhor, mas Ele disse, é assim mesmo. Seja trombeta de Deus. Vai chegar o dia, quando Jesus vier nas nuvens, arrebatar a sua igreja, a trombeta soará. Mas as trombetas já estão tocando há muito tempo na terra, através desses meios de comunicação. E só estão ouvindo aqueles que ouvem a voz de Deus, a voz da trombeta. Que Deus seja louvado. Que Deus seja louvado a você e continue firme. Não olhe para trás, não tire a mão do arado, porque Jesus está voltando. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Vamos orar. Deus eterno, amado, santo e justo, em nome de Jesus, a tua palavra foi pregada, vidas foram tocadas, vidas foram transformadas pelo teu Espírito Santo. Eu creio, Senhor, que nada é em vão na tua presença. Eu creio, Senhor, que está registrado para honra e glória tudo que foi falado, cada louvor, cada mensagem, cada oração. Que tudo, Senhor, é para a honra e para a glória do teu nome. E nos ensina a tocar a trombeta até o dia em que o Senhor venha buscar a sua igreja. Desde já nós agradecemos em nome de Jesus.